A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é Educomunicação e Etnia. Para falar sobre esse assunto, a nossa entrevistada é Paola Prandini, cofundadora e diretora da consultoria Afroeducação e coordenadora do Grupo de Estudos em Educomunicação e Relações Étnico-Raciais da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação e também do Núcleo de Comunicação e Educação da USP. Paola é doutoranda em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da USP. É também autora dos livros Cruz e Souza, pelo Selo Negro Edições, e Carolinas, escrito em parceria com o fotógrafo Diego Balbino. Ela também defendeu em seu mestrado a dissertação A Cor na Voz, Linguagem e Identidade Negra em Histórias de Vida Digitalizadas Contadas por Meio de Práticas Educomunicativas. Paola, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Prazer é meu, muito obrigada pelo convite.
Nós que te agradecemos. Paola, você tem se dedicado bastante à questão aí, à questão étnica, né? E fazendo interseção com a educomunicação. Eu vou até começar falando a respeito da sua pesquisa de mestrado, né? Porque ela traz elementos bastante diferenciados, né? E você traz a cultura negra para dentro desse espaço. Como é que foi a sua dissertação, que é A Cor na Voz, Linguagem e Identidade Negra em Histórias de Vida Digitalizadas Contadas por Meio de Práticas Educomunicativas?
Bom, o processo de construção da minha dissertação, que foi orientada pela professora Maria Cristina Mongioli, né, na USP, foi muito para se pensar de que maneira que a educomunicação poderia colaborar para a gente entender a construção de identidade étnico-racial e, mais especificamente, a construção de identidade negra de adolescentes que estudavam numa escola municipal de São Paulo. E eu trabalhei durante um ano numa pesquisa de campo semanal com esses adolescentes, em que eu ia até a escola deles e a gente trabalhava a turma inteira, alunos negros e não negros, trazendo a temática, né, a construção de histórias de vida, desses discursos autobiográficos, para que eles pudessem, ao longo daquele ano, produzirem as suas próprias histórias de vida no formato audiovisual. Então, para que eles conseguissem chegar nisso, sendo que eram alunos de oitava série, nono ano, né, alunos de 14, 15 anos, mais ou menos.
São considerados já adolescentes, né?
São adolescentes. Ainda não são jovens, né? Então, ali quase que no limiar, né, entre a adolescência e a juventude. E esses alunos, muitas vezes, não tinham ainda conhecimentos a respeito de como fazer esse processo, né, de como contar a sua própria história por meio do vídeo. Então, a minha formação com eles, ela era tanto em termos de conteúdo, de conceito, de se pensar essa construção identitária, como também dessa parte, né, de produção audiovisual. E para isso, inclusive, foi um processo bastante interessante, porque ele foi muito colaborativo, uma vez que alunos que estavam cursando a licenciatura de Educomunicação na USP iam comigo para a escola, um grupo de 5 alunos na época, para poder realizar esse processo coletivamente.
Porque eles pegavam a câmera e, a partir do olhar deles, né, de mundo deles, eles iam apresentando a própria história.
Exatamente.
Então eles entrevistavam familiares?
Não, na verdade era, pensa aquela lógica muito de Eduardo Coutinho, quando o Coutinho, né, um documentarista importantíssimo do nosso cinema, o Edifício Master mostra muito isso. Então a ideia era que eles pegassem escolhessem, né, o enquadramento de câmera que eles gostariam, o cenário, enfim, eles roteirizavam o que eles iam falar e gravavam a si próprios.
Ah, entendi. Né? A câmera ficava no tripé e eles
falavam. Exato. E aí eles iam narrando essa história de vida a partir dessa construção, né, de roteiro que eles haviam feito. Alguns, inclusive, depois selecionaram fotos, músicas que gostariam de colocar no processo de edição, né, para dar esse acabamento, essa finalização do material. E cada um deles recebeu um DVD que a gente produziu individual, né, com o nome e tal de cada um, com esse material para que eles pudessem divulgar, enfim, e compartilhar da maneira como eles preferissem.
A questão étnica é recorrente nesses discursos?
Pois é, ela foi bastante recorrente, até porque a gente estava vindo, né, de um processo de construção semanal em torno de discutir o que é racismo, de discutir o que é ser negro no Brasil, né, de discutir o que é ser um não negro no Brasil. Então as questões de branquitude, de negritude eram bastante presentes, além, obviamente, das questões de gênero, de outras construções identitárias, que também interseccionalizam a questão de raça, né? Uma coisa não está dissociada da outra. Então, como a gente tinha esses momentos de assistir a filmes que traziam essas temáticas e discutir esses filmes depois, no momento deles se autonarrarem, obviamente essas questões foram aparecendo. E aí, para a minha dissertação, né? Porque é isso, a gente precisa sempre de um recorte para poder fazer um aprofundamento maior acadêmico, eu escolhi, fiz um estudo de caso de 5 dessas narrativas, em que eu fiz uma análise de discurso dessas narrativas, mostrando de que forma que essa construção identitária estava sendo apresentada naqueles discursos, né? E usei, fiz uso, enfim, de uma bibliografia que foi bastante importante para mim na época, do Ricardo Franklin Ferreira, em que ele traz algumas etapas, vamos dizer assim, de posicionamento identitário negro no Brasil.
Ele escreveu aquele livro, ele é da psicologia, né? Escreveu Isso. Afrodescendentes, né?
Isso, esse
a
mesmo.
Da negação, né?
É, exato. E aí, nesses estágios que ele vai chamar
Porque
de estágios...
o primeiro
estágios,
é negação, depois tem...
Aí depois ele vai... Agora eu não vou me recordar o nome exato, porque eu não estou com a dissertação aqui.
É uma negação,
mas...
uma reação,
é,
né? Uma
até que chega num nível que ele vai dizer que é um estágio de militância, né? Então, nesse recorte dessas 5 narrativas, eu consegui identificar esses adolescentes pertencendo a algum desses estágios, né? Então, tinha, por exemplo, uma adolescente negra já bastante empoderada, que eu identifiquei que já estaria ali quase que acessando esse estágio de militância, porque ela já falava sobre a sua construção e a sua trajetória de mulher negra de uma forma bastante profunda e já problematizada, vamos dizer assim, né? Inclusive, ela trazia uma grande inquietude pessoal, que era o fato da mãe, da própria mãe, não se identificar enquanto negra e dizer que ela também não seria negra, e ela achava isso um grande absurdo, porque ela tem uma pele retinta, uma pele bastante escura, e ela dizia que a mãe também tinha, e que não entendia esse estágio de negação em que a mãe estava, né? Então, acho que é um dos trunfos da educomunicação, que é essa possibilidade da gente, nas trocas, né, que a gente estabelece com o outro, a gente aprender muito com esse outro. E isso, eu acho que eu tive realmente um privilégio enorme de poder aprender muito com esses adolescentes.
E teve adolescente que estava em total processo de negação também?
Sim, teve. Teve um adolescente que realmente não se... né, declarava enquanto pessoa negra, apesar de ter uma pele mais escura, de ter traços fenotípicos que poderiam enquadrá-la enquanto tal. E aí, para mim também, isso foi bastante importante, né, de olhar e de compreender, até porque a autodeclaração no Brasil, como o nome já diz, é autodeclaração. Né? Então, não cabe a ninguém dizer né, sobre a declaração identitária do outro.
Apesar que o IBGE, né, algumas décadas passadas, né, fez deixou livre, né, a pessoa colocar, e apareceram cerca de 130 designações. Né?
Exato.
Desde escurinho mais nem tanto, uhum, café com leite.
Sim, E fora aquela pesquisa que a própria professora Lilia Schwartz fez aqui na história com um grupo de pesquisa dela, e que se identificaram mais de 1.200 nomenclaturas, né, para essa autodeclaração. Declaração. Então, realmente, aí o negócio fica maluco.
É algo problematizado, né? A questão étnico-racial
com
no Brasil.
Com certeza. E a gente precisa das categorias para ter política pública,
exatamente,
né?
Na sua seleção musical, o que podemos ouvir agora?
Bom, eu vou escolher agora, acho que tem bastante a ver com o que a gente está conversando, A Coisa Tá Preta, do Rincón Sapiencia.
Perfeito. Então, A Coisa Tá Preta, com o Rincón Sapiencia.
Ei, pela minha raça não tem amor. Lava a boca pra falar da minha cor. Se eles quiser provar do sabor, peça benção pra bater no tambor. Nunca age, nunca fala, e a melanina vira bengala. Só porque fugimos da senzala, querem dizer que nós é bom mala. Abre alas, tamo passando, polícia no pé, tão embaçando. Orgulho preto, manas e manos, carpo no crespo, tamo se armando. De turbante ou bombeta, vamos jogar, ganhar de lambeta. Problema deles, não se intrometa. Olha, a coisa tá ficando preta.
Essa batida faz um bem, diz da onde.
No baile nós ginga, cada ancestral no tronco nós vinga. Cada preto se sente zumbi, e cada preta se sente a Nizinga. Pinga, pinga, querendo uma brecha, toma bica. Misturou, mas a essência fica. Fica mais bravo, adocica. Sangue de escravo, não pulei. Vou um pouco mais longe, sangue de rei. Na onda do estéreo, história prolongo. Não rola mistério, sou manicongo, ei. DJ, ferve mil grau, arame, cabaça, pedaço de pau. Que nem capoeira, fechou berimbau. A coisa tá preta, ó, que legal.
Essa batida faz um bem, diz da onde.
Coisa tá preta, coisa tá boa, pode acreditar. Seu preconceito vai arrumar treta. Sai dessa garoa, que é pra não molhar. Se eu te falar que é coisa tá preta, coisa tá boa, pode acreditar. Seu preconceito vai arrumar treta. Sai dessa garoa, que é pra não molhar.
Essa batida faz um bem.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Paola Prandini. Ela é cofundadora e diretora da consultoria Afroeducação e coordenadora do Grupo de Estudos em Educomunicação e Relações Étnico-Raciais da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação e do Núcleo de Comunicação e Educação aqui da USP. Pois é, Paola, você escolheu a música A Coisa Tá Preta, né, que é do Rincón Sapiencia. E você fez essa escolha por quê?
Bom, eu fiz essa escolha porque Rincon é um artista que eu tenho ouvido bastante, cada vez mais. Está na minha lista ali, né, do celular, de ouvir indo e vindo para os lugares. E também porque eu vejo nele um expoente, né, enquanto um artista negro periférico que produz rap e que tem conquistado aí alguns espaços na indústria cultural que são legítimos, que são importantes de serem ocupados. E o recado dele nessa música, ele acabou, recém lançou um álbum chamado Galanga Livre, e essa música faz parte desse álbum, em que ele vai trazer essa provocação, né? Que a gente, até pouco tempo, usava, e ainda se usa às vezes, né? Algumas pessoas, dentro de uma lógica racista, vão usar a coisa tá preta enquanto uma coisa que tá ruim. E ele vai trazer essa proposta de se a coisa tá preta, a coisa tá boa.
Tipo,
né?
O futuro precisa ser negro.
Exato,
né?
Exato.
Você, dentro desse processo, você com a lei 10.639 e as leis 11.645, você passa a trazer para dentro do seu trabalho a questão étnica, né? E você, várias vezes antes da música, você falou muito sobre educomunicação, que, por sinal, é um curso na ECA, né, aqui na USP, licenciatura em educomunicação. Explica como você traz a educomunicação para dentro das questões étnicas, ou as questões étnicas para dentro da comunicação.
Bom, eu tenho feito, tenho pesquisado e atuado, né, tanto enquanto pesquisadora quanto profissional, nessa interface da educomunicação e da Lei 10.639, especificamente. Eu
que
não trabalho.
Fala sobre o ensino.
Isso, que fala sobre o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos, né, das escolas do Brasil, e traz, enquanto lei federal, essa obrigatoriedade desde 2003. E eu trabalho especificamente com essa lei. Eu não tenho, enfim, conhecimento suficiente, e nem profundidade para trabalhar com a 11.645, que trouxe as questões indígenas também, que são extremamente legítimas e importantes. Mas nesse recorte da Lei 10.639 e educomunicação, nos últimos quase 15 anos, eu tenho atuado buscando compreender, né, onde que esses conceitos e essas construções se encontram. E eu percebo que, enquanto a educomunicação é um paradigma que vai trazer uma discussão em torno de pensarmos a educação por meio da comunicação, pensarmos de que maneira a educação pode ser um espaço de construção de trocas, de protagonismo infanto-juvenil, né, de construção autônoma e liberdade de expressão. Isso tem muito, né, esse campo tem muito a contribuir quando a gente pensa essa valorização da história e da cultura africana e afro-brasileira. Já que, num país racista como o nosso, se nós não encontrarmos brechas sociais para que a gente possa estabelecer diálogo, a gente provavelmente vai continuar nessa estrutura racista e ainda vivendo dentro de um mito de democracia racial que é bastante preocupante. Então, nesse sentido, eu vejo que a educomunicação nos dá essa possibilidade da gente abrir, né, o diálogo, da gente propor discussões que envolvam as mídias, que tragam a possibilidade, né, de você ouvir, de você ser ouvido e de construir, transformar socialmente e chegar, enfim, numa lógica de uma sociedade antirracista.
Foi através da educomunicação que você abre essa consultoria Afroeducação, mas antes de responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.